Obrigado, presidente. Eu vou procurar ser rápido, ministro. A minha preocupação refere-se a, assim como o senador Romero Jucá falou da eficiência da economia, a minha preocupação é com a competitividade do Brasil. Nós vamos ser exitosos ou não, se formos competitivos ou não. A Vossa Excelência sabe disso muito mais do que eu. E eu quero ser pontual. O PIB de 2011, em relação a 2010, cresceu 2,7%. E o de 2010, em relação a 2009, cresceu 7,5%. Houve uma queda, claro, conhecemos as razões. Mas para o crescimento do PIB de 2,7, que foi um crescimento pequeno, os foguetes fundamentais que possibilitaram ainda esses 2,7 foram o agronegócio e o consumo das famílias. Aí é onde entra o consumo das famílias, que foi em enorme medida, além, claro, que da melhoria na renda das pessoas, o consumo foi, vamos dizer, fermentado pelos empréstimos consignados, pelos empréstimos ao consumidor, direcionados ao consumo, empréstimo dirigido ao cidadão para que ele consumisse. Muito bem. Eu tenho números oficiais que me mostram que o volume de crédito disponível na rede bancária para o agente produtivo, para o empregador, para quem produz, em 2011 foi de 15,8% do PIB e em 2008, ou seja, no ano da crise, apenas 0,1 ponto percentual menor, 15,7. Ou seja, não houve aumento no fornecimento de crédito para o agente produtor, para capital de giro, para que a empresa que produz, que gera emprego e que precisa ser competitiva para evitar a importação da China ou do Vietnã ou dos Estados Unidos, ela não teve crédito. Teve crédito para o consumo, que possibilitou a compra, inclusive aumento de importações. Mas não teve um crédito, porque os números falam em 15,7 em 2008 e 15,8 em 2011, ou seja, congelado o nível de concessão de empréstimos. O empréstimo bancário para que as empresas tivessem giro e dinheiro para se modernizar não existiu. Então, a competitividade esteve fraturada aí neste ponto. O segundo ponto, um país é competitivo na medida em que tem uma carga tributária civilizada, compatível com os níveis de competição que o Brasil tem que estabelecer com os seus concorrentes. E entre 2010, que foi um ano exitoso, um ano onde o PIB cresceu 7,5%, e 2011, um ano onde as vacas estiveram magras, com um PIB crescendo apenas a 2,7%, a carga tributária entre 2010 e 2011 subiu 2,1 pontos percentuais, retirando dos agentes produtivos a capacidade de armazenar algo capaz de ser reinvestido na modernização do parque fabril, que é o grande problema deste país. É o PIB industrial que está em processo de queda. Eu gostaria de conhecer as providências do governo e o pensamento do governo em relação a esses dois pontos. O crédito bancário para as empresas, independente do crédito ao consumidor, e o nível de impostos, a carga tributária crescente de um ano exitoso para um ano onde a economia apenas aterrissou.
Muito obrigado, senador Agrippino. Senador Walter Pinheiro, concluindo.
Meu presidente,
agora ninguém fala mais.
Eu quero, até de forma muito rápida, viu, senador Delcídio, tocar em poucos pontos, que eu acho que, até lembrando uma coisa que o senador Romero sinalizou, assim como o senador Renan, fruto da própria conversa que tivemos com o ministro. Eu até queria inverter, ministro, um pouco aqui até a frase que o Cristóvão usa no seu livro. Eu diria que a economia vai bem. E aí a pergunta até que o próprio senador Lindbergh fez é: a nossa economia vai ficar bem? Porque, na realidade, a utilização aqui do verbo o ir ou estar, essa coisa de a economia vai, e de que forma que ela está se movendo, tem muito a ver com esses fatores que o ministro levantou aqui agora. É verdade que nós tivemos, através do consumo, principalmente das famílias que passaram, que mudaram de faixa, ou daqueles que passaram também a consumir, ou seja, a grande inclusão social nesse país, a geração de postos de trabalho, investimento local. Então, foram componentes decisivos para a gente enfrentar o resultado da crise econômica que veio de 2008. É verdade que nós tivemos uma quebra em relação a isso. Ou seja, não só o problema do, eu diria até do acirramento das questões envolvendo o mercado americano, o mercado europeu, a agressiva posição da China, uma maior dependência nossa da China, até para exportação, mas de commodities, e a necessidade da gente estimular essa questão do processo de industrialização interna. Portanto, componentes decisivos para esse novo cenário, para que a gente tenha a oportunidade de voltar. Então, para isso, você tem até medidas que o governo tem tomado. É verdade que quando a gente acelera um pouquinho a mão no IOF, você mexe em componentes de impostos, mas se isso não for feito também, como é que nós vamos segurar a escalada de fora para dentro? A própria atitude corajosa do nosso Banco Central em baixar, portanto, de dois dígitos a nossa taxa Selic. Então, esses componentes todos se somam a medidas que aí eu quero fechar com elas, senador Delcídio, que elas têm a ver com a gente, mas têm a ver muito com a Fazenda. Então aqui, as principais medidas em curso para que nós enfrentemos isso: ICMS estadual, ICMS para importados, a questão da dívida de estados, que é importante que a gente coloque isso. Afinal de contas, na ponta, estados e municípios ainda são investidores até mais fortalecidos nesse momento do que a própria iniciativa privada, para a geração de postos de trabalho, para a economia local, com serviços, para você movimentar essa economia. A própria desoneração da folha de pagamento, o novo regime automotivo, o Plano Nacional de Banda Larga, que eu fico contente que pela primeira vez na história desse país essa área entra como estruturante. Todo mundo achava que essa questão de comunicação e tal, isso era algo periférico ou para atender uma demanda de modismo de acesso à internet. Isso é estruturante para a economia. Então, são essas coisas é que eu chegaria no seguinte aspecto, ministro. Esse debate sobre a questão da resolução 72, eu cobro de Vossa Excelência primeiro o seguinte: nós acertamos até que teríamos uma reunião antes para a gente sentar com lideranças, estados interessados, qual o encaminhamento que a gente poderia dar. Acho que é fundamental discutirmos isso até para que uma política seja adotada para o país inteiro e não só uma resolução aplicada exclusivamente para resolver um problema localizado e que poderá continuar no mesmo rito natural que a gente conhece da água corre sempre para o mar. Retira-se dali, vamos falar da questão do Espírito Santo, e nós não vamos ter política para os outros estados, que significa, inclusive, o estímulo a essa atividade em todos os estados. Ou seja, botando o dedo na ferida nessa questão da guerra fiscal ou dessa guerra, dessa política de incentivos adotada no país. Então, acho que era importante que a gente pudesse ter, de Vossa Excelência, um pouco essa questão. E aí vai nessa linha, Zé. Para a gente ficar bem, nós vamos ter esse mecanismo de incidência local, incidência na indústria, e um novo pulsar da economia através do consumo, porque o senador Agrippino lembrava o setor agropecuário, eu lembro o setor de varejo. Em 2009, eu estava na Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, em 2010. O Estado da Bahia, por exemplo, foi esse consumo e esse varejo, essas duas coisas que fizeram com que a gente, inclusive, segurasse o crescimento da economia em nosso Estado e enfrentasse efetivamente com medidas consistentes o que estava acontecendo no resto do mundo. Então, portanto, nesse diapasão, o que é que nós vamos mexer nessas duas áreas? Essa questão do ICMS, para que a gente tenha uma resposta nacional e a própria resposta para um incentivo e o aquecimento à indústria para que a gente continue gerando postos de trabalho e, consequentemente, aumentando o consumo para exatamente enfrentar essa crise que, de forma muito vigorosa, continua ainda nos atingindo.
Bom, encerradas as inscrições, eu passo a palavra agora, finalmente, para o fatigado ministro da Fazenda, Guido Mantega.
Obrigado, senador. Eu estou revigorado pelo chocolatinho que o senhor me deu aqui. Aquele chocolate
tem mais,
pequeno me revigorou e me permitiu seguir até agora.
Espero que esse tenha sido produzido lá em Bicaraí, na Bahia, ou em qualquer outro solo brasileiro. Não tenha vindo, inclusive, de fora.
Eu vou procurar ser bem objetivo na resposta, que na verdade eu tenho aqui acho que 8 ou 10 senadores me perguntando. Eu vou ter que ser bem objetivo, senão nós vamos até as 5. Senador Bauer, posso lhe dizer que, em relação ao setor de confecções, nós estamos na iminência de rever a alíquota de modo a que ela seja mais conveniente para o setor de confecções. Essa semana eu estou discutindo com os vários setores. Então, faremos mudanças de modo a abranger mais setores e rever a alíquota que foi utilizada para a desoneração da folha e a alíquota que vai para o faturamento. Então, o senhor aguarde novidades nessa resposta para essa sua preocupação. Na semana que vem, eu vou tentar fazer um encontro consigo na semana que vem para que o senhor possa colocar pessoalmente essas questões. Vou marcar na... Minha agenda não é fácil, minha vida não é fácil. A senadora Ana Amélia, hoje à tarde vai haver uma reunião no Ministério da Fazenda com o Ministério da Agricultura para fechar os números da portaria que define a equalização dos preços de arroz. E, a partir daí, estará definida. Então, hoje à tarde. Já estava marcado, né? Não foi porque a senhora cobrou, mas já está marcado e vamos ter já a resolução disso. De fato, a China apresentou um déficit de mais de 30 bilhões, saiu ontem na imprensa, que é preocupante, mostrando que essa crise ela ganha proporções grandes, porque quando atinge a China, que é considerada a locomotiva da economia mundial, então é de se preocupar, porque começa a atingir países emergentes também, né? Não só os países avançados. De qualquer forma, o Brasil é um dos países que tem menor exposição ao comércio exterior. Nós dependemos menos do que várias economias ao comércio exterior. É claro, se a China encolher, nós teremos problemas, vamos diminuir nossas exportações. Mas o governo da China é um governo muito determinado a cumprir os objetivos que eles têm lá. E se o pessoal não cumprir o objetivo, parece que tem também algumas consequências, tem consequências drásticas. Então, parece que nós vamos ter... O crescimento não pode cair, porque senão eles precisam gerar mais de 10 milhões de empregos por ano. Senão eles têm lá uma crise social aguda. O que a China tem que fazer é reverter a sua economia e estimular o consumo interno. Não consegue exportar, vai ter que botar o pessoal para consumir. E eles já estão fazendo, já estão nessa direção. Bom, essa questão da guerra dos portos, acho que nós já falamos bastante, temos que discutir aqui essa resolução 72. Eu estou marcando uma reunião, quem é que me perguntou? Ah, foi o Walter. Eu marquei segunda-feira, falei com o Casagrande, segunda-feira tem uma reunião, aquele grupo que nós combinamos na reunião de liderança. Tá? Então, está marcado. A senadora Ana Amélia me faz várias perguntas. Algumas eu não posso responder. Por quê? Falar de IPI, se você fala, olha, caiu o IPI sobre um determinado produto, imediatamente o consumidor para de comprar o produto. Então, se tiver, eu não falo. E se não tiver, também não falo, porque senão dá a pista contrária. Então, eu não posso falar para não prejudicar a produção. Tá certo? Mas nós, então, quanto à linha branca, não sabemos. Eu tenho que, inclusive, porque eu tenho que negociar com o setor, que quando a gente faz essa desoneração, a gente o faz mediante um acordo de não demissão de trabalhadores, de nacionalização do índice do produto. Então, são cautelas que a gente tem que ter. A gente não pode também dar um benefício de graça. E os trabalhadores nos cobram muito essa questão, tá certo? Então, o que eu lhe respondo? No momento, dura até o final do mês. Quem tiver que comprar, é bom que vá comprar, né? Porque não se sabe o que vai acontecer. Sobre a folha, eu acho que eu já respondi, nós estamos revendo, vai haver novidades nesse campo. Para mim, é uma das exonerações mais importantes que nós temos que fazer. Responde já vários senadores, senador Agrippino, vários senadores que falaram da desoneração. Então, acho que o senador perdeu o início da nossa fala aqui, onde eu dizia que uma das reformas importantes é a desoneração da folha de pagamentos. Por quê? Os outros países todos estão reduzindo o custo do trabalho. E nós perderemos competitividade, o senhor falou em competitividade, é uma preocupação importante. O Brasil tem que manter competitividade. Para isso, nós temos que reduzir tributo, temos que reduzir custos, e um dos custos que temos é a folha. Não pelo que se paga ao trabalhador, mas pelos encargos do INSS. Então, nós vamos dar mais passos em direção a uma desoneração, incorporando novos setores, além daqueles quatro que foram incorporados no ano passado, e mexendo na alíquota. Isso será realizado nas próximas semanas, né? Então, respondo a ambos nesse sentido. Vai haver uma elevação do imposto de importação para 100 novos produtos, que foi o que nós negociamos no Mercosul. Mercosul, negociamos 100 novos produtos e aí agora nós estamos discutindo quais são os produtos. Nós convidamos os setores a nos apresentarem uma lista. Setor de bens de capital, setor calçado, setor de confecções, todos que têm problema nos apresentaram para a gente selecionar um pouco de cada. Então, isso vai entrar em ação. Se vai haver novos recursos para o BNDES, haverá, mas não está definido ainda. Em ordem decrescente, né? O BNDES terá esse ano 145 bilhões disponíveis para financiar investimentos, sobretudo. E alguém aqui, agora não me lembro, falou que ele precisaria financiar micro. Foi a própria senadora. Micro e pequena empresa. Está aumentando. É que é mais difícil financiar a pequena e média do que a grande. Nós criamos um programa de microcrédito importante agora, que está funcionando, e o BNDES está se esforçando. Ele não tem capilaridade, é difícil para ele. Ele repassa aos bancos privados que preferem emprestar para grande e média empresa. Mas nós estamos entrando, e aí o senador Agrippino também tocou nesse assunto, com linhas de capital de giro, reforçando linhas de capital de giro, porque hoje o custo financeiro é muito elevado para capital de giro. Então, o BNDES, o ano passado, nós já tínhamos colocado 10 bilhões para capital de giro, nós vamos reforçar essa linha, colocar mais no Banco do Brasil, então nós teremos mais capital de giro com taxas de juros menores. Então, já estou respondendo também a outras partes. Eu concordo com o senador Ciro Miranda quando ele diz que a guerra fiscal foi uma questão de sobrevivência. Então, de fato, quando não havia nenhum estímulo regional, o jeito foi fazer a guerra fiscal. Só que a guerra fiscal agora chega num ponto que ela acaba sendo ruim para todo mundo, porque todo mundo vai fazer. São Paulo vai fazer, o Rio de Janeiro vai fazer, então não vai adiantar nada. O que nós temos que fazer é racionalizar, ter programa de desenvolvimento regional, de modo a organizar melhor essa situação. O gás não vai ser taxado no destino, continuará sendo na origem. Viu, senador? Então, o gás continuará na origem, porque é um caso muito específico, é o gás da Bolívia que passa por Mato Grosso. Então, não tem sentido. Também concordo que o CONFAS, com unanimidade, ele fica engessado. O problema é mudar isso, né? Porque já foi aprovado. Pois é, pode ser que a gente consiga. O México já está sendo abrangido, só que nós não podemos fazer meter-lhe um decreto, tem que ser uma negociação. A negociação está em curso, inclusive já veio o negociador mexicano para cá, o ministro Pimentel está indo para lá amanhã, para o México, e, portanto, nós vamos mudar os termos do acordo automotivo mexicano para poder ajudar o IPI maior que nós fizemos. Essas questões da Caixa Econômica eu não conheço em detalhes, então eu teria que me informar. Se eu pudesse mandar por escrito, para eu poder lhe esclarecer. Eu vou pedir para a Caixa Econômica que mande as informações, porque Eu sou responsável pela Caixa, mas não conheço também detalhe de tudo que eles fazem lá dentro, senão... É, aí eu posso lhe colocar o Tesouro para responder a isso. Cadê o meu assessor? Cadê o Zé? Tesouro responde ao senador sobre essa questão do fundo de garantia da Caixa Econômica indo para o Tesouro. O senhor vai ter a resposta ainda hoje do Tesouro.